Rádio Gazeta Online. Você conectado. Entrevista.
Sandro Dias é o nome da fera. Nós conversamos com ele, que é simplesmente um dos maiores skatistas brasileiros de todos os tempos, considerado o rei do 540 e o terceiro skatista no mundo inteiro a acertar a manobra 900, né? Primeiro a usá-la em uma linha de competição. Ele que é hexacampeão mundial, tricampeão europeu, medalha de ouro nos X Games. Impressionante aí toda essa trajetória do Sandro Dias. Começou por volta de 1985 e ele virou profissional em 95. Sobre isso, eu perguntei como é o processo de sair do amadorismo e virar profissional.
Na verdade, na época que eu era amador, o skate nem era um esporte como é hoje aqui no Brasil, né? Então, a gente não tinha muitas regras para se tornar um profissional. A gente poderia acordar num dia, dormir, chegar em casa, dormir amador e acordar profissional se a gente quisesse. Hoje existem algumas regras que a confederação profissionaliza skatistas, mas na minha época não tinha isso. E a minha profissão, até um exemplo meu, que eu era amador em 1989 no Brasil, e fui correr um campeonato da Alemanha, um Mundial da Alemanha, em 1989, como profissional. Porém, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei correndo, competindo como amador. Então, não existia muito essas regras. Aí, quando eu me considerei um profissional mesmo, foi em 95, que eu voltei a competir, e já voltei competindo como profissional. No vertical. Então não teve esse lance de um processo de seleção, enfim, de preencher alguns requisitos na minha época, né, para ser profissional. Hoje existe. Mas foi legal dormir um dia, dormir amador e acordar profissional. Foi legal isso. Eu acho, na verdade, a gente passava profissional quando a gente achava que já estava num nível competitivo de profissional. Aí a gente se tornava profissional naquela época.
Arthur
Batista. E todo mundo aceitava.
Olha só que resposta maravilhosa aí do Sandro Dias, sempre muito atencioso. Qual foi a sua pergunta para o rei?
Eu perguntei para ele como é ser uma lenda do skate nacional e se ele ainda é chamado de rei dos 540. Além disso, qual o sentimento desse nome e de todo o seu reconhecimento na cena do esporte?
Bom, fico feliz de hoje as pessoas reconhecerem o que eu faço, até porque eu sou de uma época, de uma geração em que o skate não era nada, então, e que a gente começou a andar de skate sem nenhuma pretensão em ser nada no futuro, né? No futuro, em ser um skatista profissional, em viver só de skate, viver só de esporte. E as coisas na minha carreira, como comecei sem nenhuma pretensão, porque o skate não era nada, as coisas foram acontecendo muito automaticamente de acordo com a minha evolução e de acordo com a evolução do esporte, juntamente com a evolução do esporte. E que as coisas foram acontecendo e foi tudo meio que automático. Sem muito planejamento. E por isso que eu acredito que eu sou muito mais feliz por ter passado por todas essas fases, uma fase que o skate não era nada, e ter conseguido contribuir de alguma forma para que o skate chegasse onde chegou. E hoje as pessoas reconhecerem tudo isso que a minha geração e eu também fiz, a minha pequena parte de contribuição e a minha geração contribuiu para que o skate chegasse onde está hoje, e as pessoas reconhecerem isso. Então acho legal, fico muito feliz, me motiva bastante quando eu vou em algum lugar e as pessoas... as pessoas reconhecem tudo que a gente fez, né? Então, é isso. A questão de ser chamado o rei dos 540 foi uma fase em que... Uma fase minha de muita competição e que eu tinha e tenho ainda, né, muitas variações de 540 e era uma manobra sempre muito procurada por todos, e eu tinha muitas variações dessa manobra. Então foi por isso que eu fui taxado como rei de 540. As pessoas lembram hoje, comentam, e bacana, é legal, é muito legal. É uma responsabilidade grande ao mesmo tempo, mas eu fico feliz com todo o reconhecimento, com certeza.
E é aquela coisa, né? Pro rei você se curva. Sandro Dias, a gente tem que dar uma salva de palmas por tudo que ele fez pro skate no cenário mundial e nacional. Bruno Mesomo, sua pergunta ao Sandro.
Eu perguntei pra ele qual é a sensação de ser medalhista de ouro do X Games.
Acho que a maior dificuldade do skatista profissional é porque ele quis ser um skatista profissional e ele conseguir viver só do esporte no Brasil, que é muito difícil, né? De ter patrocínios, de ter eventos pra que acaba para manter ele sempre, como que eu posso dizer, porque na maioria das competições, competições profissionais de skate no Brasil tem premiação em dinheiro, e tem épocas que não tem competições, então para o profissional se manter só vivendo do esporte, tem épocas que é muito difícil. Eu acho que essa é a maior dificuldade do skatista brasileiro. Às vezes, em algumas épocas, a falta de apoio, a falta de competições, a falta de patrocínio, para que ele continue tendo tempo de viver só do esporte. Eu acho que essa é a maior dificuldade que tem no Brasil.
Tá aí, então, Sandro Dias falando todas as respostas. Olha só, hexacampeão mundial pela World Cup Skateboard em 2003, 2004, 5, 6, 7 e 2011, tricampeão europeu 2001, 2003, 2005, medalha de ouro dos X Games de 2006, né? E aí, como a gente já disse, considerado o rei do 540 e o terceiro skatista no mundo a acertar a manobra de 900 graus. Arthur Batista, sua questão.
Eu perguntei qual a vitória e a derrota mais marcante na carreira do Sandro e, na opinião dele, qual é o skatista brasileiro mais talentoso na atualidade?
Ah, é difícil, imagina, são 34 anos de skate, 24 anos como profissional, é difícil falar. Eu acho que a vitória mais legal, assim, todas as vitórias ou colocações sempre teve uma importância muito grande na minha carreira, para que eu continuasse evoluindo, para que eu continuasse evoluindo, para me manter, às vezes, numa certa época da minha carreira que eu estava no topo. Enfim, foram todas muito importantes para a minha vida. Mas eu acho que, assim, as legais que eu considero bastante é o primeiro título mundial, que foi um sonho, que era um sonho meu. A partir do momento que eu me dediquei só no skate, eu tinha um sonho de ser campeão mundial, porque minha vida como skatista também sempre foi muito competitiva, então eu tinha o sonho de ser um campeão mundial um dia, e eu consegui em 2003 pela primeira vez, então foi uma sensação maravilhosa. E derrota, derrota não lembro, eu nunca, na verdade eu não falo que as derrotas foram a pior derrota, na verdade quando eu sempre entro no evento para ser competitivo, mas nem sempre funciona as táticas. Às vezes você tá bem tecnicamente, você chega bem num evento tecnicamente, mas na hora do evento alguma coisa dá errado, você cai e você acaba ficando numa colocação que você não esperava, que você tinha condições de ganhar a competição, mas por algum erro durante a competição você não conseguiu vencer ou ficou para trás. Enfim, eu acho que essas derrotas são marcantes, porque ao mesmo tempo que gera uma frustração momentânea, gera uma força para você não bobear no próximo, né? Mas, assim, foram várias, vários e vários, mas faz parte da vida do atleta, né? Tem que saber ganhar e saber perder também. Acho que saber perder é muito mais importante do que saber ganhar.
Exatamente, e aí até por isso a gente pergunta para o Sandro Dias qual o skatista brasileiro mais talentoso na atualidade.
Tem vários hoje em dia, consegue encher uma mão ou mais de tantos skatistas de talento que o Brasil tem hoje, em todas as modalidades, né? Dos mais próximos, assim, que eu acompanho, das modalidades que a gente está mais ligado, que de repente é o street e o parque hoje, o vertical, posso citar, sei lá, no parque, Pedro Barros, Luiz Francisco, Pedro Quintas, aí pro street a gente fala que é Kelvin Hoffler, que é Pamela Rosa, Letícia Buffoni, Lucas Chaparral, e aí a gente vai pro vertical, eu falo que é Ítalo Penarrubia, Rony Gomes, Tem bastante gente, viu? Tem muita gente boa no Brasil hoje em dia, de todas as modalidades. Aí tem downhill, aí tem freestyle, mas aí eu... São modalidades que eu conheço a galera, porém eu não acompanho muito. É difícil eu citar nomes, mas eu sei que tem destaques em todas as modalidades do Brasil. Não esqueci da nova geração também, como Raíssa Leal do skate feminino, como o Guilherme Cury do vertical, do halfpipe, é uma criança também se destacando bastante. O Henrique de Minas Gerais, que é um menino também que anda muito bem de skate. Tem o Dan Sabino, que é uma criança de 11 anos que anda demais também, de parque vertical, enfim, tem muito talento hoje, muito.
Muito talento, muito graças a quem começou lá no começo, né? Em 1985 o Sandro Dias estava começando, 95 virou profissional, por isso que a gente tem tantos talentos assim. Bruno Mesomo, sua outra pergunta ao rei Sandro Dias?
Eu perguntei, já que ele incentiva bastante os jovens organizando eventos como o Sandro Dias Camp, qual era a expectativa dele para essa temporada de férias e se ele acredita que a procura já foi maior por conta do esporte nos Jogos Olímpicos?
Eventos para a categoria de base há mais de 10 anos, já cheguei a realizar mais de 15 campeonatos para a categoria de base, tanto para skate como para bicicleta, o BMX, com maior destaque nas categorias de base mesmo, iniciante e amador, e isso é uma coisa que me dá uma satisfação muito grande de poder incentivá-los de alguma forma, de poder dar oportunidade. E através do meu acampamento, Sandro Dias Camp, eu tento fazer um pouco disso. Ali eu misturo mais esportes, mais atividades, mais recreação. E eu acho muito bacana poder dar oportunidade, né? Num lugar bacana, com profissionais, com pessoas formadas para educação e instrução dessa criançada. E mostrar um caminho bom da vida, um caminho voltado ao esporte, voltado ao bem-estar. E é isso que eu tento fazer, né, para essa nova geração, tentar desviar um pouco a atenção deles das coisas ruins para coisas boas que o mundo tem a oferecer. E isso me motiva muito. Fazer o acampamento para mim é uma satisfação muito grande, e essa próxima temporada que se inicia daqui a alguns dias, a gente espera que tenha bastante criança de novo, que venham as crianças que já vieram outras vezes. Enfim, que seja uma temporada muito legal e, enfim, que todo mundo se divirta, que todo mundo aprenda, que troquem experiências, e assim é como acontece em todas as temporadas. Espero que seja igual ou melhor todas que já aconteceram. E a pergunta também, se houve uma procura maior depois que o skate se tornou esporte olímpico, com certeza houve uma procura maior também. Houve um interesse maior, não a procura, houve mais interesse pelo acampamento, por ter como carro-chefe os esportes, o skate principalmente, e teve pais que logo quando foi anunciado o skate nas Olimpíadas já ligaram perguntando se ali a gente ensinava o esporte olímpico, o skate, enfim, então ajudou bastante, e era isso que a gente esperava também, né? Eu sempre lutei para que o skate entrasse nas Olimpíadas, porque eu sabia que pós-Olimpíadas, pós-anúncio esporte olímpico, seria uma coisa muito positiva para a gente, né, que já está há tanto tempo no skate, para a gente que vive e trabalha pelo skate.
E aí, sobre o Sandro Dias Camp, eu logo perguntei se teremos novidades nesse ano.
A gente sempre traz novidades, sempre traz alguma coisa diferente, ou um obstáculo para a criançada de skate, ou uma atração nova. Esse ano a gente está fazendo um pouco de cada coisa, e a gente tem os skate elétricos. Fiz uma parceria com uma empresa dos Estados Unidos que chama Boosted, e eles doaram dois skates para que a criançada se divirta e faça um test drive, enfim, até porque eu acredito que essas ferramentas, por exemplo, o skate elétrico, nas grandes cidades funciona demais pela facilidade e praticidade da locomoção, né, de um ponto ao outro. Então a gente está vendo cada vez mais esportes, na verdade ferramentas, esportes assim como o skate, ou patinete, enfim, elétrico. E tá aí uma dessas ferramentas para a gente experimentar no acampamento dessa vez. E eu tenho certeza que a galera vai gostar, porque o skate é muito bom.
O skate é muito bom e o Sandro Dias manda muito bem, né? Ex-campeão mundial, tricampeão europeu, medalha de ouro dos X Games, muito tempo na atividade e inspira muita gente. Arthur Batista, sua pergunta.
Bom, eu perguntei sobre o uso de drogas, né? Muitas vezes os mais velhos associam o skatista ao uso de drogas e como dissociar essa imagem?
Cara, se existe isso, assim, com certeza são de pessoas que estão totalmente desinformadas do que está acontecendo no esporte. Eu não posso negar que no esporte possa ter droga também em algum ambiente, assim como qualquer outro esporte, qualquer outro lugar que você vai. Mas eu posso afirmar que aonde eu estou e aonde eu faço as minhas coisas, a gente não se relaciona com isso e prega essa imagem de totalmente contra o uso de droga, bebida, alcoólica, enfim. É isso que eu posso afirmar. Se tiver alguma coisa relacionada a Sandro Dias, com certeza está relacionada a bem-estar e saúde, não a drogas e bebidas alcoólicas.
E aí, a gente gosta de falar com o Sandro Dias assim, porque ele é um exemplo para muita gente. Então, olha só, um cara desse que já ganhou tudo, fez sucesso em absolutamente tudo, não precisa de droga, não precisa de bebida alcoólica, como a gente acabou de ouvir. O Sandro Dias é mais do que um exemplo nos skates, né? Em cima do skate, em cima da pista. Sandro Dias é um exemplo fora da pista também. Bruno Mesomo, a gente está começando a encerrar nossa entrevista com o Sandro Dias. Qual foi a sua derradeira pergunta?
Minha pergunta foi: qual é a sua expectativa para o skate brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio?
A minha expectativa, eu sempre falo, se as Olimpíadas fossem esse ano, teríamos condições de trazer algumas medalhas do skate para o Brasil. As Olimpíadas vão acontecer daqui a um ano. Eu acredito que daqui a um ano a gente tem muito mais chances ainda de trazer mais medalhas e bons resultados das Olimpíadas. Em todas as modalidades, todas as categorias, tanto feminino e masculino. Então, eu tô bem confiante que pro skate, o skate nas Olimpíadas será um sucesso pro Brasil.
Nós também acreditamos que será um sucesso, mas não só para o Brasil, como uma modalidade que vai ganhar muitos adeptos depois das Olimpíadas. E eu perguntei para o Sandro Dias, para encerrar a entrevista, sobre a sensação de acertar o 900, né? Que são 2,5 giros no ar, algo que poucos haviam conseguido, já que só ele foi o terceiro skatista no mundo a acertar essa manobra. Vamos ouvir então o que o Sandro disse.
Para mim foi uma fase da minha carreira que eu achei que era possível, comecei a treinar e depois de 6 meses da primeira tentativa eu acabei acertando e foi como uma realização de um sonho, de um objetivo. Então foi demais, foi uma sensação maravilhosa, uma das melhores sensações que a gente pode ter de realizar uma coisa que quer muito ou de ganhar uma coisa que quer muito, enfim, uma sensação muito boa de conquista. E confesso que até hoje, para mim ainda é uma manobra difícil, mesmo eu ter acertado mais de 60 vezes em diversas competições, ainda falo que toda vez que eu acerto, para mim é uma felicidade imensa.
Sucesso imenso é o que a gente deseja aí para o Sandro Dias, um dos maiores skatistas brasileiros de todos os tempos, e a gente agradece muito por toda a cordialidade. Veja só, a gente fez uma entrevista super longa porque ele é um nome super importante, ele não desmereceu em nenhum momento, respondeu tudo muito bem. Então muito obrigado ao Sandro Dias, as portas aqui para o skate, assim como para todos os outros esportes e para o Sandro Dias, estarão sempre abertas.
No vestiário.
Correu pela esquerda, cruzou para o segundo pau. Olha...